Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa, mandar sua mensagem para a gente através do WhatsApp 61-999-789080. Repetindo para você, 61-999-789080. E você pode ouvir a gente às 14h, toda sexta-feira, ao vivo aqui na Rádio Câmara. Né? E tem também a nossa reprise amanhã, no sábado, às 9h. Você pode ouvir a gente também pela internet a qualquer tempo na página da Rádio Câmara e também nos agregadores de podcast, o Apple Podcast, o Deezer e também o Amazon Music. Você tá ouvindo o som do Tabu Combo? É, exatamente, né? Vamos para o Haiti agora, né? O Haiti que joga hoje com o Brasil e a gente trazendo para você a música do Haiti. O Tabu Combo, que é um dos grupos mais, maior sucesso, né, do Haiti, representa muito a música haitiana. Essa música chamada New York City, ela fala exatamente sobre a diáspora, digamos, né, do povo haitiano, muitos deles que moram nos Estados Unidos, né, inclusive em função das várias crises políticas que o país passou e passa até hoje. Então, essa música aí do Tabu Combo fala um pouco sobre esse assunto, né? Tabu Combo! Feijoada Completa é muita, muita, muita cultura, né? A gente trazendo aí pra você um pouco da música do Haiti. Bom, agora vamos falar sobre as peculiaridades, as pesquisas e tudo mais que você pode fazer, que você pode saber a respeito do nosso acervo documental da Câmara dos Deputados com o quadro Tesouros da Câmara.
Tesouros da Câmara. O acervo que conta a história da nossa democracia. Uma colaboração do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.
Pois é, com a gente para fazer esse quadro hoje, né, estreando esse quadro Tesouros da Câmara, está com a gente o Marcos Rossi, mas a gente é meio de Quito, né? E está aqui com a gente o Quito, que é diretor de comunicação do SEDES, Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Quito, boa tarde, um prazer em tê-lo aqui no programa.
Boa tarde, Edson. Prazer é meu. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo aqui o Feijoada Completa. E muito legal estar aqui para mostrar exatamente esses tesouros, né? Mostrar que a Câmara não é só o centro político do país, mas também é um centro de história, cultura e conhecimento. A gente tem aqui, né, como o Edson falou rapidamente, um acervo de documentos, de obras raras, de muitos livros. Nós temos, sim, uma riqueza que está aqui, que é patrimônio da Câmara, mas também é patrimônio do povo brasileiro. Esses acervos, todas essas riquezas, elas estão abertas ao público, né? O público pode vir aqui à Câmara para conhecer, para visitar, enfim, fazer suas pesquisas. É realmente algo que a população precisa conhecer mais, porque conta a nossa história, a história do parlamento. Uhum. Contar a história do parlamento conta a história do país também, né?
Exato. E nesses 200 anos de Câmara, né, Quito, nada mais importante do que a gente ter acesso, né, porque imagina a quantidade de pessoas que com esse número redondo de 200 anos aí, da Câmara, esteja fazendo aí trabalhos de pesquisa, escolas, enfim. Quer dizer, a busca pelo centro de documentação num momento como esse é fundamental, né?
Sim, e escolas, historiadores, estudantes estão sempre vindo aqui para fazer suas pesquisas, para conhecer os arquivos, né? Você falou 200 anos da Câmara, né? Na verdade, a gente tem um acervo até um pouco anterior, documentos da Assembleia Constituinte de 1823.
Sim.
Né? É. Nós temos aqui guardados, e todo o trabalho de guarda e de preservação, a gente espera que daqui a 200 anos, com 400 anos de Câmara, né? A não ser que aconteça um apocalipse, mas que a gente tenha aí isso tudo guardado, preservado, para as pessoas poderem sempre conhecer mais a fundo a nossa história, a história de cada um, né?
Perfeito. Agora, o Kito, conta um pouco para a gente como é que é a divisão do SEDES, né? O Centro de Documentação e Informação tem, né, a biblioteca digital, o acervo, né, documental, a parte de museu, quer dizer, como é que ele se divide aí, e como que a população tem acesso a ele?
Bem, como você falou, temos o arquivo, temos a biblioteca, temos uma editora oficial, que até é muito importante, Edições Câmara, que é muito importante porque ela trabalha muito exatamente para dar luz aos acervos, né? Tem livros sensacionais, eu vou comentar aqui. E temos a área de pesquisa, tem a área de preservação, que trabalha junto com o arquivo, porque esses documentos, muitos deles assim, de 200 anos ou mais, é um trabalho muito técnico para você fazer com que eles não se percam, né? Não deteriorem. Uhum. E a nossa área de preservação, inclusive, é referência para várias outras instituições públicas. Né? E falando em livros, a gente tem a seção de obras raras especiais. O livro mais antigo, a obra mais antiga que tem lá, é de 1522.
Olha só.
Chama De Orbis Situ. E... assim, o que...
Isso é latim, né?
É latim. Viu que a minha pronúncia é muito boa do latim, né?
Então, eu percebi que é latim imediatamente. Então tá certíssimo.
Né? Pois é. E aí, no arquivo a gente tem, por exemplo, o acervo da Assembleia Constituinte de 1823, temos o acervo da Assembleia Constituinte de 1987-88, né? Uhum. E tem o acervo, nosso arquivo guarda bens tão valiosos que duas coleções, dois fundos de documentos do Arquivo da Câmara foram reconhecidos como Memória do Mundo pela Unesco. O da própria Assembleia Nacional Constituinte de 1823 e um que é o legado da Berta Lutz, que foi uma precursora do movimento feminista no Brasil, foi deputada federal, cientista. Uhum. Ela é uma figura importantíssima e o acervo, a coleção com documentos dela da época que ela foi deputada federal, tem essa classificação de memória do mundo. Né? Boa parte desse acervo está digitalizado. Né? Você tem a página do arquivo histórico, é arquivohistórico.câmara.leg.br. Lá você tem condições de ver documentos, no caso da Constituinte de 87, 88, você tem os vídeos, você tem áudios, você tem imagens. É um mundo de informação, um mundo de... é uma história contada com detalhes, né? Você falou da biblioteca digital, muitas dessas obras também estão disponíveis na biblioteca digital, obras raras, livros da Edições Câmara, estudos na biblioteca digital, que é acessível, você pode acessar pelo bd.câmara.leg.br. Inclusive, download gratuito das obras que estão lá na biblioteca digital.
bd.câmara.leg.br, né?
Exatamente. Então,
lembrando que o pessoal da aviação aí, ó, Bravo Delta. Tá, para não confundir, porque B e D, né, são duas letras que a gente confunde foneticamente. Então, ó, Bravo Delta, né, ou, enfim, né, pode ser B de bola, D de dado, se você preferir, .câmara.leg.br. É a biblioteca digital. Que é uma das coisas que eu tenho mais, que eu gosto muito de ver nessas obras raras, o que é a grafia, né? A gente vê, por exemplo, as transformações que a ortografia da língua portuguesa passou nesses 200 anos ou até mais, tanto formas de escrita quanto formas de expressão mesmo que não se usa mais, enfim. É bem interessante a gente pesquisar nisso, até o tal do Brasil com Z, que a gente fica achando que é só coisa de americano, mas a gente já escreveu Brasil com Z antigamente, né? Então, quer dizer, são coisas que são interessantes a gente, inclusive, conhecer o documento original tem esse valor, né?
Sim, você conhece né, a evolução da língua, a evolução dos costumes, né, como a cultura se desenvolveu, as influências de todos os povos que vieram aqui, isso está muito retratado, né, na literatura produzida aí desde de antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Né? E a biblioteca da Câmara, além das obras raras, ela tem mais de 200 mil obras. A biblioteca da Câmara é aberta ao público, tem um espaço de leitura.
Espaço de leitura, salão de leitura.
Salão, né, de leitura, exatamente. E o foco dela é em livros da área de ciências sociais, né? Direito, ciência política, economia, administração pública, mas não se resume a isso. Né? Você tem grandes obras de literatura, obras. Está sempre sendo renovado esse acervo. Né?
E alguns periódicos também, né?
Sim, muitos periódicos que são jornais, atualizados, periódicos científicos, periódicos de jornalismo, você tem de tudo, né? É assim, para disseminar o conhecimento mesmo, para letramento político, como a Edições Câmara tem esse foco em cidadania e em letramento político. Né? A Edições Câmara lança cerca de 50 livros novos por ano e já vendeu, checar aqui, acho que mais de 100 mil exemplares e, se não me engano, mais de 100 mil exemplares, 6 milhões de downloads de e-books, porque a Edições Câmara, a gente tem uma livraria física aqui na Câmara, no anexo 2 da Câmara, onde são vendidos os livros físicos, mas você tem a livraria virtual também, que é livraria.câmara.leg.br, você tem todas as obras lançadas pela Edições Câmara, e lá você pode fazer download gratuito dessas obras também. O preço é um preço de custo. E a biblioteca digital, como eu falei, também tem os livros da Edições Câmara para download gratuito. Edições Câmara, você tem agora, recentemente, lançamento de uma nova coleção, Guia Essencial. A primeira obra falando do transtorno do espectro autista. Essa é uma coleção de guias que vem aí para esclarecer temas importantes. A Edições Câmara trabalha com muitas coleções. Você tem uma que é Letrinhas de Cidadania, que é direcionada ao público infantil. Um livro é Os Direitos das Crianças para Crianças. Né? Você tem realmente uma infinidade de obras. Você tem obras de legislação, né? Você tem uma coleção de legislação, você tem uma coleção Vozes Femininas, inclusive tem um livro da Berta Lutz, perfil legislativo, né? Perfil parlamentar da Berta Lutz. Então, conhecer esses livros, conhecer essas obras é também uma forma de aprendizado e de você saber o que a gente tem aqui nos acervos. Tem inclusive um livro que foi para falar dos dois acervos que são considerados memória do mundo, né, do Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
Que é justamente o Constituinte de 23, em 1823, né? Interessante.
E a Berta Lutz.
Para a gente fechar aqui, você tem um trabalho muito bacana também, que é o Encontro com o Autor, né? É um dos meninos dos olhos aqui da Edições Câmara, do trabalho do SED, da biblioteca, né? Que é justamente esse trabalho do Encontro com o Autor, que é uma possibilidade que as pessoas têm de ter um momento ali para o autor falar da sua obra, elas também fazerem perguntas, etc. Vocês estão, inclusive, recebendo a Mera de A Priori na próxima sexta-feira.
Sim, né? Sempre na última sexta-feira do mês, nós recebemos alguma autora ou autor na Biblioteca da Câmara, é aberto ao público. Esse é um evento que existe desde janeiro de 2007. Já passaram por aqui Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, Eliana Alves Cruz, Tati Bernardes, Socorro Scioli. Né? E, para quem não assiste ao vivo, o programa é gravado para passar na programação da TV Câmara. Ele fica disponível no canal do YouTube da Câmara e agora também disponível na Rádio Câmara. As pessoas podem ouvir. É um bate-papo sobre literatura, sobre as obras dos escritores e escritoras que vêm aqui. É um evento cultural, assim, fantástico. Vale a pena vir. Bacana. Toda a última sexta-feira do mês.
Então fica aí o convite, ó. Na próxima sexta-feira, é a última sexta-feira de junho, às 10h30 da manhã, ou Edições Câmara, né, a livraria, a Biblioteca da Câmara, promove esse evento com a Mari Del Priore. A gente já falou, inclusive, desse livro dela aqui, o Beto Seabra, na coluna Casa das Palavras, já falou, né, que se chama Meu Nome é Francisca, um livro onde ela fala da história da Chica da Silva. Então, vai ser bem bacana, Mari Del Priore, que tem essa vibe de contar a história do Brasil de maneira... às vezes um pouco romanceada, mas que torna isso muito acessível para todas as pessoas, para uma compreensão melhor da história do Brasil. Então, é muito bacana o trabalho da Mari Del Priore. Eu, se eu fosse você, estivesse aqui em Brasília na sexta-feira que vem, dava um pulo aqui no Salão da Biblioteca da Câmara para poder compartilhar e, inclusive, fazer perguntas para ela nesse evento, que é o Encontro com o Autor, que é promovido aí pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, o SEDES, que é responsável, né, também pela biblioteca, dentre vários, né, subatividades. Eu falo assim, sub no sentido de ser debaixo do guarda-chuva do SEDES, né? Então nós temos a Biblioteca da Câmara, o acervo documental, o museu, enfim, tudo isso trazendo para você um pouco do que que são os tesouros da Câmara. Marcos Rossi, o Quito, conversando aqui com a gente. Quito, quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Muito obrigado por trazer esses tesouros para nós. E esperamos aqui na próxima coluna para vocês trazerem mais conteúdo sobre o acervo da Câmara dos Deputados aqui para a gente.
Sim, traremos muitas coisas, curiosidades. Faltou falar, desculpe, só que as visitas guiadas, visitas técnicas, vocês podem, são abertas ao público também. Basta entrar no Fale Conosco do portal da Câmara ou ligar para o Disque Câmara, 0800-069-69. E, então é outra oportunidade para vocês virem aqui e, por favor... ouçam os próximos programas, não só o Feijoada Completa, que é um programa maravilhoso, mas esse nosso novo quadro, Tesouros da Câmara. A gente vai trazer coisas aqui que a gente tem certeza que vão maravilhar todo mundo que tiver a oportunidade de escutar e depois vão poder vir aqui para ver.
Show de bola. Quito, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso programa Feijoada Completa. Valeu demais.
منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود.
Mas você conhece a música do Marrocos? Pois é, tá aqui trazendo pra você o som do Saad Al... Não, agora, peraí, calma que eu vou ver se o meu árabe tá bom. É Saad Lamyahed. Lamyahed, com essa canção que se chama La Malame. La Malame. Me perdoem aos árabes que estão escutando esse programa pela péssima pronúncia deste apresentador. Mas aí, essa é a música do Marrocos, né, gente? O nosso primeiro adversário na Copa, que nos deu muito trabalho. A gente conseguiu arrancar só um empate deles lá, né? Enfim, realmente dando trabalho aí pra nós. E agora nós vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Pois é, você já foi no Marrocos? Com certeza, né?
Não foi? Não fui no Marrocos ainda.
Menina do céu, eu tinha certeza que você tinha ido no Marrocos, mulher. Oxi.
Não, ainda não fui.
Olha só. Gente, algum lugar
lindo,
que...
lindo, né? Você já foi, com certeza.
Descobri... Não fui também, mas eu descobri um lugar que você não foi, que é uma coisa muito rara, muito difícil da gente achar.
Da África, eu só conheço a África do Sul.
Ah, pois é. Então, essa... Marrocos, né? África do Norte. É porque como muita gente que vai na Espanha, né? Pega aquele estreito de Gibraltar ali, que é, acho que 2 horas de navegação, você tá lá em... Você está lá no Marrocos, né? Pertinho. Então é uma coisa interessante. Bom, vamos lá então no tema de hoje, Dri, falar de motorhome. Nunca tive essa experiência, mas tenho amigos que já fizeram e gostaram muito, inclusive nos Estados Unidos, viajando ali no, na região da Califórnia, viajando de motorhome. Conta um pouco pra gente sobre esse, essa história aí. É bacana? Você gosta da experiência? O que que tal?
Então, eu demorei muito tempo para viajar pela primeira vez de motorhome, que eu também achei que ia gostar muito, mas eu viajei agora em maio, e eu gostei mais do que eu imaginava.
Olha só.
A gente foi pro Canadá, eu nunca tinha ido pro Canadá, e alugamos um motorhome para viajar 7 dias pelas Montanhas Rochosas, que são uma das paisagens mais bonitas, assim, do Canadá, e dizem que da América do Norte, né? Montanhas com aqueles lagos maravilhosos, com urso, com... vários animais meio, assim, selvagens,
diferentes,
né?
Diferentes, né? Que a gente
E aí a gente alugou, a gente... Até uma agência que fala português é brasileiro, sabe? Que, mas lá a locadora é canadense, né? A gente alugou o motorhome. O Bruno, meu marido, ficou um pouco receoso de dirigir motorhome. Ele falou assim, vamos alugar o menor. E já que éramos só nós dois, a gente alugou o menor, que tinha C21. Que tinha cozinha, banheiro, tinha uma mesa que se transformava em cama e tinha uma cama em cima também da parte do cockpit, né? E assim, para nós dois deu super certo, a gente não transformou em mesa em nenhum momento, a gente deixou só como cama a mesa e a gente, como a gente ficava nos parques, a gente comia do lado de fora, né? Nas mesas dos parques.
Sim.
Mas aí eu vou te explicar, Edson, que, por exemplo, o Canadá é muito bem estruturado. É um mundo que a gente não imagina quando a gente não está dentro dele. Porque a gente não imagina que tem tanto motorhome assim, a menos que a gente esteja viajando de motorhome, que aí a gente começa a olhar para todos os outros, né? E assim, estacionamento de motorhome, esses parques de motorhome, a gente teve que fazer a reserva 3 meses antes.
Olha só.
Porque senão esgota. Quando você faz a reserva, você paga um valor que não é alto, e você tem o direito àquela vaga. Aquela vaga é sua. A vaga, geralmente, essas vagas que a gente pegava lá no Canadá, nos 7 dias que a gente ficou em 4 parques diferentes. A gente pegava a vaga com eletricidade e com essa mesinha na frente. Por que eletricidade? Porque o motorhome não dá conta de passar a noite toda com eletricidade. E aí você precisa de calefação no Canadá, né? A gente foi em maio, mas as primeiras noites a gente pegou 0 grau.
Uau.
De noite. Então, nos últimos dias já estava até calorzinho. Mas assim, não dá para ir sem a eletricidade, né? Além disso, a eletricidade é para o refrigerador, né? Se a pessoa for usar para ar-condicionado também. Então, é para tudo, né? Para água quente. E aí nossa, porque eu gosto desse esquema de natureza. Mas eu não gosto do desconforto de acampar. Porque eu quero ter meu banheiro, entendeu? Essas coisas. E no motorhome você tem o seu banheiro, você tem a sua cama, você tem a sua calefação se tiver frio. E você está na natureza, com a mesma vibe daquelas outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que você. Que é cozinhar ali no motorhome, é comer ali do lado de fora, né? Às vezes conversa, bate um papo, troca um vinho com a pessoa do lado, com o motorhome do lado. Então é muito gostoso.
Vira meio que uma comunidade de motorhome, né?
Isso. E aí você tem essa comodidade pelo seu banheiro próprio. A gente não tomava banho no nosso banheiro, no máximo uma ducha de noite. Por quê? O banheiro é muito pequeno. O que a gente alugou, eu já vi com motorhomes que são uma casa praticamente. Mas como esse era muito pequeno, a gente resolveu tomar banho sempre nos banheiros dos parques, né? Dos campings. E que eram super bons. Então, a gente tomava banho lá, nesses banheiros, e não molhava, porque dizem que às vezes pode acontecer de molhar para fora do banheiro e tal. Mas eu vi motorhomes lá, Edson, que são assim, umas casas mesmo, sabe? Imensos, super confortáveis, saiam famílias inteiras do motorhome, ou seja, eles estão muito acostumados, os canadenses, né? A viajar, como você falou que o pessoal dos Estados Unidos também, imagino que os Estados Unidos a estrutura seja igual do Canadá. E outros países também me disseram, já que na Europa é maravilhoso. Eu agora estou querendo testar a Argentina, eu já falei pro Bruno, falei, bora para a Argentina, e aí eu vou começar a pesquisar se os motorhomes lá também tem essa estrutura legal de parques, com esse estacionamento. Outra coisa que tem que ter no parque, esgotamento do esgoto.
Ah, tá.
Por quê? Mas geralmente não é na sua vaga que tem esse esgotamento, né? Você, na entrada do parque tem uns 6 ou 7 espaços assim, que é um cano no chão, que você coloca o seu caninho lá e ele esgota o esgoto do seu banheiro.
Ah,
e também é colocar água no motorhome.
Ah,
isso
tá.
Nos parques também tem.
Uhum.
Então você tem que sempre olhar isso, sabe?
Mas aí você tem que pagar pela água, não... por exemplo. No caso, para usar esse serviço, você paga no parque? Como é que é isso?
Não, você paga pra sua vaga.
Ah, pela sua vaga. Aí pagando pela sua vaga, você tem direito a essas coisas.
Tem direito a tudo, é.
Ah, que legal.
Tipo assim, custou $50 isso aqui,
uhum.
essa noite.
Uhum.
Então, com esses $50 você tem direito a tudo, né? Então, tinha coisas muito legais numa cidade que é linda, no Canadá, chama Banff, no meio das montanhas, uma cidade super estilosinha, assim, sabe? Lá não tinha muito estacionamento de motorhome, mas no nosso parque, que a gente uhum. ficou, tinha um ônibus que passava e levava para a cidade. Em 10 minutos a gente estava na cidade. Então, era maravilhoso, porque você não precisava nem sair com o motorhome para ir na cidade, sabe?
Porque você pode em deixar o motorhome e se deslocar de outra forma também, né, dentro.
Em outra cidade, por exemplo, Jasper, já tinha um estacionamento grande de motorhome gratuito. Então você deixava o motorhome lá perto da cidade já e saía...
Fazendo a pé.
E saía andando, é.
Uhum, uhum.
Então, assim, é um esquema muito legal. Às vezes você via, assim, quando você ia começar uma trilha, as pessoas do lado de fora fazendo fila para entrar no banheiro e tal. E a gente tinha o nosso próprio banheiro, olha que legal.
Pois é, Adri, aí é só para a gente diferenciar para o ouvinte, né? A diferença do motorhome e do trailer. Porque o motorhome, ele é o próprio veículo em si, né? O trailer você engata isso. Em outro veículo, não é isso?
Mas isso também é considerado RV, eles chamam de RV, né? Recreational Vehicle, sei lá como é que fala.
Uhum.
O trailer também é considerado motorhome, tem vários lá nos Estados Unidos, no Canadá.
Uhum.
E eles puxam o trailer também. E tem até Kombi, né, que o pessoal faz de motorhome,
de
né?
De motorhome, né?
Transforma em motorhome. Eu sigo um pessoal, Vibe de 2, que fez de Ushuaia até o Alasca de Kombi.
De Kombi.
Morando numa Kombi, imagina.
Meu Deus.
Mas assim, é muito legal, porque tudo isso é considerado motorhome. A gente viu alguns bem pequenininhos lá,
uhum.
também, que só cabia uma cama e tal, o pessoal vai no carro e leva a cama atrás. E assim, você economiza, fica bem mais barato do que ficar em hotel,
uhum.
mesmo o aluguel mais os parques.
Sim.
E se você fosse fazer os parques, você ia ter que alugar um carro também, né?
Uhum,
então,
uhum.
tipo, dá elas por elas. O combustível realmente é mais caro, porque você gasta mais no motorhome, mas também você ia gastar se você alugasse um carro.
Pois
né?
é.
Então, ficou bem mais barato. Ó, 7 dias de motorhome
uhum.
foram mais baratos do que 3 noites num hotel em Vancouver.
Olha só. Bacana, né? viu? Bacana. Tá aí. Aí você
não tem que fazer mala, nem desfazer mala, olha só.
É. Não, bacana demais. Já põe tudo lá, né? É sensacional.
E cozinha lá. Cozinha lá dentro, não precisa ficar gastando dinheiro com
comida,
restaurante.
Né? Pois é. Pois é, foi muito bem. Se você é daquelas pessoas com Madrid dispostas a trabalhar um pouquinho, né? Porque o motorhome vai te exigir algum trabalho, evidentemente. Mas é muito bacana, é uma experiência muito diferente.
Tem que gostar dessa vibe.
Esse
negócio de cozinhar, tudo,
exato,
né? Não é
exato.
Todo mundo que gosta, né?
Exato.
Meu marido adora cozinhar, então pra ele era de boa.
É paraíso, né? Pois é, bacana demais, viu? A Adri dando dicas aqui pra gente, portanto, de viajar de motorhome. Aí você pode, né? Uma possibilidade de você... talvez que você não tenha pensado ainda, quem sabe, né? Você pensa aí na sua próxima viagem, em de repente pegar um motorhome e fazer uma aventura. De repente você pode pegar aquela rodovia 95, se você quiser fazer, por exemplo, pelo litoral, né, dos Estados Unidos, você pega 95 lá na Flórida, vai subindo até lá em Simão, depois de Nova York, enfim, é uma aventura, hein?
Muitas
é uma aventura
possibilidades.
Então. Muitas possibilidades. Muito bem, Adriana Magalhães trazendo pra gente, por exemplo, dicas de viagem e falando aqui sobre motorhome, aqui no Atravessar Fronteiras. Adri, muitíssimo obrigado pela presença aqui mais uma vez e até a próxima coluna
obrigada,
do Atravessar Fronteiras.
Obrigada, Edson. Boa tarde pra
Adri,
todo mundo e bom jogo pra gente daqui a pouco.
E o seu palpite?
Hã?
E o seu palpite pro jogo?
Ai, 4-2.
4-2, ó. Gostei, hein?
4-2 pro Brasil, tá?
4-2 pro Brasil. Joguinho não vai ser fácil, não. Muito tá bom, então. Adriana, um abraço pra você. Valeu.
Um abraço.
Tchau, tchau. Olha, aí o Brasil jogou contra o Marrocos, né? Vai jogar hoje contra o Haiti. E o último jogo, na próxima quarta-feira, vai ser contra a Escócia. E, gente, não tem banda escocesa mais conhecida e mais famosa e mais amada por aqui no Brasilzão do que essa aqui, ó. Simple Minds. E a voz desse vocalista deles eu acho simplesmente sensacional. Essa música é simplesmente linda. Ela se chama Alive and Kicking, de 1985. Vamos lá, Simple Minds.
You turned me on. You lit me up. Like the sweetest cup I share with you. You lit me on. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow
what you. What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when the love burns down? What you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take
to make a dream survive?
Who's got the time
to calm a storm inside?
Who's gonna save you?
Alive and kicking.
What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides?
Tá aí o som do Simple Minds, banda escocesa, né? Portanto, nesse bloco a gente trouxe músicas dos três países que o Brasil enfrenta na primeira fase da Copa do Mundo da FIFA, né? Trouxemos do Haiti, trouxemos do Marrocos e agora, né, da Escócia, que é essa banda fantástica Simple Minds. A música Alive and Kicking. E a gente vai pro intervalo e volta rapidão, já já.
Feijoada completa.